Bom dia a todos. Bom dia, doutor Aldomarc também. Já que verificando nossa pauta, peço que gravem. Quero saudar aqui o doutor Augusto César Leite, assessor da Corregedoria, saudar os senhores procuradores. E de imediato, fazendo a leitura da ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do coro, instalação da reunião. Nós já temos o coro necessário, declaro instalada a reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 19 de março de 2015. Todos já receberam, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Manifestação do senhor Corregedor-Geral, quem passa a palavra imediatamente.
Bom dia a todos. Saúdo a todos os colegas na pessoa do nosso Procurador-Geral. Todos receberam e tiveram conhecimento de que o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade na sessão do dia 10 de março de 2015 o relatório conclusivo final da inspeção realizada pela Corregedoria Nacional no mês de fevereiro do ano passado, 2014. Algumas proposições da Corregedoria Nacional foram dirigidas à Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe e tomamos os encaminhamentos que achamos adequados, quais sejam. No item 19.1.4 daquele relatório, que trata da utilização dos sistemas oficiais, eu vou ler para relatar para os senhores. Quanto às observações gerais da equipe de inspeção em relação aos procedimentos judiciais das promotorias de justiça criminais de Nossa Senhora do Socorro, item 14.2.1, foi constatada reduzida a utilização do sistema Arquimedes por referidos órgãos de execução. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CMPP que seja expedida determinação à excelentíssima Corregedora Geral para que promova orientação e acompanhamento acerca da adequada utilização e alimentação do sistema Arquimedes pelas promotorias de justiça criminais de Nossa Senhora do Socorro, informando a Corregedoria Nacional sobre os resultados alcançados no prazo de 60 dias. Agora, as providências que já adotamos. A Corregedoria Local instaurou procedimento administrativo de natureza não disciplinar. Expediu ofício circular para as promotorias de justiça criminais de Nossa Senhora do Socorro, no sentido de orientá-las a utilizar e alimentar corretamente o sistema Arquimedes, ressaltando, inclusive, que devem ser registrados os dados relativos a toda e qualquer movimentação processual das referidas promotorias de justiça criminais no exercício de suas atribuições judiciais. Ademais, a Corregedoria se colocou à disposição para a realização de novo treinamento sobre o manuseio de Arquimedes. Por fim, cumpre esclarecer que os dados registrados no sistema Arquimedes pelas aludidas promotorias foram compatíveis com a movimentação processual das mesmas e estamos monitorando semanalmente a alimentação do sistema por elas. Nós nem compreendemos por que, sabe, doutor? Porque estava tudo... Eles acharam que os dados lançados eram inferiores à movimentação. Mas nós já estávamos acompanhando e os dados estão compatíveis.
Eu acho que isso tudo foi sanado, né, doutor Josemias? Acredito que houve um problema momentâneo por falta de técnico, talvez em alguma dessas promotorias, uma ausência de técnicos, que tenha havido alguma falha de alimentação, mas eu acho que isso foi superado.
Já foi superado. Então, eu acredito que sim. Nós estamos, essa semana, monitorando. Está tudo de forma regular. Não, nós vamos continuar. Fui na promotoria, nas promotorias de Nossa Senhora de Socorro Criminais. Resolvido. O item 19.1.7. Em relação à sugestão da Corregedoria Geral do Ministério Público quanto à manutenção, sempre que possível, do exercício cumulativo das atribuições das unidades que titularizam os promotores de justiça convocados para outras funções, como, por exemplo, a de coordenação de centros de apoio operacional, GAECO, e gabinete de segurança institucional, ressalvada a hipótese de absoluta incompatibilidade com o exercício das funções de assessor do procurador-geral, do corregedor-geral, do coordenador-geral e o secretário-geral, foi informado pela Procuradoria-Geral de Justiça que atualmente as designações de membros para oficiarem nas promotorias de justiça do cidadão de Aracaju, nos centros de apoio operacional ou em outros órgãos, a exemplo do GSI e GAECO, são realizadas em regra sem prejuízo das atribuições ordinárias do membro designado, salvo nas hipóteses em que a demanda justifica a atuação com exclusividade. Em face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CMPP a expedição de recomendação ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe para que evite a designação de membros para acumular cargos na administração superior ou em qualquer outro órgão de execução que mantiverem sob sua responsabilidade processos judiciais, inquéritos e procedimentos extrajudiciais com significativo excesso de prazo, dentre outros requisitos a serem considerados pela unidade, informando a Corregedoria Nacional quanto às medidas implementadas no prazo de 90 dias. Recomendação à excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe para que acompanhe a regularidade das atividades das promotorias e procuradorias de justiça submetidas a tal regime de atuação cumulativa permanente em órgãos de administração superior ou auxiliares, adotando, se necessário, as medidas de natureza disciplinar cabíveis. As providências que já adotamos. A Corregedoria-Geral de Sergipe vai solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a relação completa dos promotores de justiça em situação de acumulação e, em seguida, irá instaurar procedimento administrativo de natureza não disciplinar para acompanhar a regularidade das atividades das promotorias. E, em sendo constatada eventual deficiência no serviço, irá dialogar com o PGJ com o objetivo de solucionar o problema. No item 19.1.21, em observações da equipe de inspeção no que toca à 5ª Promotoria de Justiça do cidadão de Aracaju, foi constatada a autuação de procedimento extrajudicial com uso de nomenclatura inexata em relação às tabelas taxonômicas, procedimento administrativo preparatório de inquérito civil. Prática que pode... A 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão de Aracaju.
Sim, mas que área? Saúde, educação, qual é a área?
Meio ambiente.
Meio ambiente.
Prática que pode implicar prejuízo à fidedignidade dos levantamentos estatísticos no âmbito do Ministério Público. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CMPP a expedição de determinação à excelentíssima Corregedora-Geral do Ministério Público para que promova orientação e fiscalização nas promotorias de justiça, notadamente as que congreguem atribuições extrajudiciais, sobre o uso adequado das normas de taxonomia, informando a Corregedoria Nacional sobre as providências adotadas no prazo de 90 dias. Providências adotadas. A Corregedoria-Geral do Ministério Público expediu o ofício circular número 11/2015, no dia 20 de março, orientando os promotores de justiça de que deverão ser necessariamente utilizadas na movimentação dos procedimentos extrajudiciais as nomenclaturas e terminologias presentes nas tabelas taxonômicas unificadas do CNPP e do CNJ, criadas pela Resolução 63 e já disponibilizada no sistema PROEGE, sob pena de incursão em falta funcional. Ademais, tal situação será fiscalizada por ocasião das correções ordinárias realizadas pela Corregedoria Geral em parceria com a Coordenadoria Geral. Promotoria de Justiça com atrasos processuais. A equipe de inspeção da Corregedoria Nacional detectou atrasos processuais ou procedimentos extrajudiciais atrasados ou sem regular movimentação nas seguintes promotorias de justiça. Promotoria de Justiça que oficia junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, cuja titular é a doutora Maura. A Corregedoria Nacional detectou diversos feitos em situação de irregularidade, tendo a promotora de justiça inspecionada, a doutora Maura Silva de Aquino, em resposta ao relatório preliminar, indicado que remanescem dificuldades no cumprimento dos prazos processuais ante a ausência ou insuficiência de servidores à época. Ademais, a referida promotora de justiça ficou por um longo tempo sem analista, técnico e até mesmo estagiário durante a gestão anterior. Diante disso, a Corregedoria Nacional determinou a excelentíssima Corregedora Geral do Ministério Público para que apure, em procedimento próprio, se permanecem os motivos das ocorrências de eventuais inobservâncias dos prazos regulamentares na atuação judicial do órgão, adotando, se necessário, as medidas disciplinares cabíveis e comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 dias. Providências, nós instauramos uma correção extraordinária. Em razão do decurso do tempo, da mudança fática da situação, para ver o que é que ocorre, antes de abrir qualquer outro procedimento. Na Promotoria de Justiça de Laranjeiras, cujo titular é o Dr. Walter, a equipe de inspeção do CNPP disse, em síntese, que o promotor, quando entrevistado pela equipe de inspeção, demonstrou desconhecimento sobre os procedimentos extrajudiciais e outras questões afetas à sua promotoria. Verificou ainda que a grande maioria dos procedimentos extrajudiciais se encontrava paralisada há bastante tempo, tendo havido impulso de regularização apenas em datas bem próximas à inspeção. Em face disso, a Corregedoria Nacional determinou a excelentíssima Corregedora-Geral do Ministério Público para que apure em procedimento próprio os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessário, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 dias. Segundo, realiza o acompanhamento mensal do referido órgão, notadamente quanto à atuação extrajudicial, pelo período de 6 meses, encaminhando relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional. Nós instauramos também correção extraordinária que vai acontecer agora no mês de abril. A Promotoria de Justiça de Maruim, titularizada hoje e não à época pelo Dr. Adson, a equipe encontrou diversos procedimentos extrajudiciais sem andamento regular, tendo a promotora de justiça, a doutora Carla Cristiane, praticado atos em tais procedimentos em data próxima à inspeção. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional determinou a excelentíssima Corregedora-Geral do Ministério Público para que apure em procedimento próprio os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessário, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 dias. 2. Realiza o acompanhamento mensal do referido órgão, notadamente quanto à atuação extrajudicial, pelo período de 6 meses, encaminhando relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional. Do mesmo modo, nós também instauramos uma correção extraordinária. Quanto à Promotoria de Justiça de Itapuranga da Ajuda, de que titula o Dr. Arnaldo Figueiredo Sobral, foram observadas pela equipe de inspeção irregularidades na situação da maioria dos procedimentos extrajudiciais, tais como a extrapolação dos prazos previstos pelas normativas da resolução do CNPP número 32 e a circunstância de que os inquéritos civis, em sua maioria decorrentes de conversão de procedimentos preparatórios, haviam sido instaurados sem regular portaria. Instado a se manifestar sobre o teor do relatório preliminar, o inspecionado não apresentou resposta. Diante disso, a Corregedoria Nacional determinou a excelentíssima Corregedora-Geral do Ministério Público para que apure em procedimento próprio os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessário, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 dias. Providências, já instauramos também correção extraordinária. Finalmente, em relação à primeira e segunda Promotoria de Justiça de Lagarto, titularizados respectivamente por Dr. Antônio César Leite de Carvalho e Dr. Belarmino, foram encontrados alguns procedimentos de inquérito civil e procedimentos preparatórios em situação irregular, isto é, com prazos de conclusão estourados e sem prorrogação. Notícias de fato pendentes de análise há mais de 30 dias. A equipe de inspeção registrou também que foram encontrados vários procedimentos extrajudiciais em regular andamento, paralisados acima do prazo legal, sem qualquer pedido de prorrogação ou conversão. Diante disso, a Corregedoria Nacional determinou a excelentíssima Corregedora-Geral do Ministério Público para que apure em procedimento próprio os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessário, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 dias. Também instauramos correção extraordinária. Finalmente, uma observação final. Se ao final das correções extraordinárias ficar demonstrado o desídio do promotor de justiça, a Corregedoria Geral local não terá outra alternativa, senão instaurar procedimento disciplinar para apurar e punir eventual falta funcional. Era essa manifestação, senhor presidente. Obrigado.
Manifestação da senhora coordenadora geral.
Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar a doutora Cristina, que foi aniversariante no dia 23. Um maior abraço. Com relação às atividades desenvolvidas pela Coordenadoria Geral, nós tivemos na manhã de ontem, dia 25, na Promotoria de Justiça de Cristinápolis, titularizada pela Promotora de Justiça Alessandra Pedral, de Santana Zuzarte. Os trabalhos de inspeção ocorreram dentro da normalidade. No tocante à atuação extrajudicial, foi constatada a regularidade dos serviços, bem como a conduta proativa e dedicada à doutora Alessandra. Amanhã, dia 27, acontecerá o primeiro MP itinerante de 2015, no povoado São José, em Japaratuba. O evento terá início às 9 horas e faço o convite extensivo a todos os colegas que quiserem nos acompanhar. A Coordenadoria Geral, voltada às diretrizes da economia e da facilitação tecnológica atual, adotou novo procedimento para o envio de comunicações internas e relatórios de suas atividades. Assim, doravante, nossos documentos serão encaminhados eletronicamente via e-mail às respectivas unidades ministeriais, assim como à Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral e ao Conselho Superior do Ministério Público. Tenho dito.
Manifestação do senhor ouvidor substituto.
Senhor Procurador-Geral, colegas Procuradores de Justiça, os trabalhos da ouvidoria transcorrem dentro da sua normalidade. Apenas fato relevante que eu quero ressaltar é que, substituindo a ouvidora titular, comparecia à reunião dos ouvidores realizada na última semana, quinta e sexta-feira, em Brasília. Daí que eu faltei à reunião nossa do Colégio de Procuradores. E dentro dessa reunião, né, lá em Brasília, eu quero ressaltar que foi a palestra do Dr. Gabriel Chalita, secretário municipal de educação de São Paulo, que, pelo brilhantismo, eu tomei até a liberdade de formular um convite, um pré-convite, dizendo se na iminência de um convite formulado pela Escola Superior do Ministério Público, se ele poderia aceitar. E ele foi categórico em dizer que dependeria apenas da agenda dele, mas que ele estava com grande satisfação, que inclusive ele já esteve aqui em Aracaju, não no Ministério Público, mas fazendo palestras em outros órgãos. Gabriel Chalita é um verdadeiro showman em termos de palestra. Foi secretário da Educação do Estado e atualmente secretário municipal de São Paulo. Inclusive está cotado para ser ministro da Educação. Jornais, tem mais de 70 livros, tá, publicados. Uma cultura jurídica espetacular. Ele trafega com Aristóteles, né? Tudo com a maior simplicidade. Por hora. E outra coisa. E não é prepotente, é um cara simples, está entendendo? Um pai de Fábio. Veja bem. E isso foi pela manhã. Teve o debatedor, que foi do colega Roberto Porto, controlador-geral do município, vereador de São Paulo, e à tarde foi a plenária, veja bem, assuntos relativos à ouvidoria. Eram essas informações que eu ia trazer para o colégio.
Muito obrigado, senhor ouvidor substituto. Passo a palavra aos senhores procuradores, se quiserem se manifestar.
Eu gostaria.
Pela ordem, doutor Luiz Walter. E saudar o doutor Eduardo Franklin aqui, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça. Seja bem-vindo, Tará.
Olha, senhor presidente, colegas procuradores, Eu queria expressar aqui um desconforto pessoal que eu presumo também aflige todos os outros. É com relação à realização semanal de reuniões do Colégio de Procuradores. Eu sempre protestei que não haveria, a meu juízo, necessidade de que nos reuníssemos um dia por semana e que seria talvez apropriado quinzenalmente ou mensalmente e a qualquer hora por convocação extraordinária. Nós temos um fato novo que nos autoriza a considerar essa questão, que é a redução da jornada. Estamos trabalhando em meia jornada, aí todas as quintas-feiras. E aqui e acolá nós constatamos que não há matéria, senão informações da pauta, das agendas, pela coordenadoria, pela corregedoria, que não raro tem mais matéria, e a ouvidoria. Né? Aí eu acho que é hora de otimizarmos o nosso tempo. Veja bem, é apenas uma colocação à consideração do colégio. Se é apropriado que agora, que estamos trabalhando a meia jornada, continuarmos nos reunindo toda quinta-feira. Às quintas-feiras, o que é que acontece? Chegamos aqui às 10, quer dizer, nós só dispomos de 2 horas para dedicar aos processos. Né? Aí é a hora de... quanto rendimento isso proporciona? É uma quinta-feira perdida, sabe? Então eu queria que Vossa Excelência considerasse isso, e não sei se isso despertaria interesse de outros, mas semanalmente... Olha, se os tribunais se reúnem uma ou duas vezes por semana, é porque julgam processo. Nós não estamos aqui julgando o processo. Aí nós nos organizamos sempre à semelhança, quando nos organizamos, e assim está claramente dito na lei, a semelhança dos tribunais. Mas os tribunais, quando reúnem, fazem reuniões administrativas, não são necessariamente toda semana, só quando tem matéria relevante. Então eu proponho que essa questão seja objeto de reflexão por Vossa Excelência e pelos eminentes colegas aqui.
Doutor Jorge, doutor Paulo.
Bom dia a todos. Ouvi a fala do doutor Luiz Walter. Embora eu seja neófito no colégio, desde que eu entrei no Ministério Público, as sessões são semanais. É uma questão regimental. Portanto, sou totalmente contra. Acho que o colégio tem que se reunir regularmente e sempre tem assunto. Pode não ter uma pauta especial, mas sempre tem assunto a se tratar.
Questão essa. Paulinho.
Bom dia a todos, colegas ilustres.
Depois, doutor Zé Carlos, doutora Cristina.
Servidores.
Doutora Cristina.
Eu comungo com as palavras do Luiz Walter. Aliás, eu aos poucos eu já vinha falando com alguns colegas da necessidade de só fazer reunião quando tivesse serviço, tivesse alguma pauta relevante. De que a gente está toda semana aqui para pouca coisa. O problema regimental, isso se modifica, não há dificuldade nenhuma. E hoje mesmo, com esse expediente de 6 horas, a gente precisa realmente captar a todo momento, ainda mais hoje quem os membros do Conselho Superior, que não tem uma assessoria adequada, a gente está trabalhando muito. Ninguém se engane, os procedimentos do Conselho Superior não são complexos, mas é trabalho. Tem um trabalho material muito grande. Todo mundo sabe disso. E então a gente precisa de tempo para trabalhar. E eu vejo aqui a reunião, às vezes, quando no mês tem alguma pauta interessante. O resto é blá, blá, blá. Essa é a verdade, viu? Por isso que eu comungo com o Luiz Walter esse posicionamento.
Doutora Cristina.
Bom, cumprimentando a todos, nessa minha breve passagem aqui, mas já perto de retornar de minhas férias, eu queria me somar ao doutor Jorge Murilo, porque eu creio que se nós não nos reunirmos com regularidade, nós vamos cada vez mais nos afastando, deixando de discutir assuntos, e acho que o colégio tem até algumas pautas que precisam ser colocadas, que até não foram, porque às vezes a reunião não permite. Acho que temos algumas resoluções ainda aguardando para ser votadas, e essa troca de ideias eu acho muito importante de todos os membros. Aqueles que eventualmente não tiverem condições, estiverem com muita soberbada de trabalho, poderão não vir ou vem rapidamente, pede licença, se retira, justifica, né? Mas eu acho que quanto mais nós nos reunirmos, com certeza mais assuntos relevantes nós teremos a tratar e evita o esvaziamento do colegiado. Eu acho que é importante.
Doutor Zé Carlos.
Bom, pela ordem, eu também peço todas as vênias ao doutor Luiz Walter para me filiar à dissidência. Porque, inclusive, está dito na legislação que o comparecimento nosso às sessões do colegiado é obrigatório, né? Então não há como. E além do mais, eu vejo isso como uma oportunidade que nós temos de nos reunir para... Isso é uma reunião, trabalho. Não é verdade? Nós viemos aqui exatamente para discutir e para fazer esse congraçamento que é necessário para a gente trocar ideias sobre todos os assuntos. Peço todas as vênias, mas eu acho que deveremos continuar como regimentalmente existe no, em relação às reuniões.
Doutor Josenias também, doutor Rodomar primeiro, doutor Josenias. Depois, doutora Cristina.
Doutora Conceição. Nosso encontro, né, a doutora Cristina Mendonça, quem pede estar de férias aqui comparece. Parabéns, doutora Cristina, pelo seu aniversário, né? No tocante ao tema aqui abordado, eu também quero engrossar fileiras à manifestação prestada para o doutor Jorge Murilo e encampadas para a doutora Cristina e o doutor José Carlos. A questão é de ordem regimental e é importante esse encontro de debate, de discussões das matérias aqui trazidas ao colégio. É, no dizer, doutor José Carlos, é o esvaziamento do Colégio de Procuradores de Justiça, se assim adotarmos essa medida. É o meu entendimento.
Doutora Conceição. Aliás, doutor José Nias, mas... Não, mas doutora Conceição.
Obrigada, doutor. Bom, saudando a todos os colegas que estão presentes, os colegas do colegiado, saudando a doutora Cristina, que é quase um retorno, né? E de uma forma muito breve, respeitar a proposta que foi feita pelo colega Luiz Walter, mas me parece que, além de regimental, isso é indiscutível, nós temos que nos esforçar para ter uma convivência com o colegiado. Né? No momento em que a gente tira essa reunião semanal, né, nós deixamos de não só nos encontrar, mas também de partilhar, né, dificuldades e também, digamos assim, aspirações, e inclusive acompanhar os trabalhos da corregedoria e da coordenadoria e do que nos traz o procurador-geral. Me parece, por exemplo, a semana passada nós tivemos uma reunião rica que não foi pautada nem transcrita na ata enquanto secretária aqui sou do colégio, porque eu não tinha conhecimento, a maioria não teria, que haveria uma discussão sobre a questão da saúde e os remédios oncológicos. Uma reunião riquíssima, né, com várias sugestões, com várias ponderações, e que inclusive eu pediria depois que nós tivéssemos uma forma e uma maneira de transcrever esses encaminhamentos na ata do colégio. Né, porque não somente nos satisfaz nos reunir, discutir e pensar, mas também de dar encaminhamentos e acompanhar como órgãos também de fiscalização que somos dessas ações. Né. Então, eu gostaria de pedir desculpas ao colega Paulo Lima, não vejo blá 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 aqui, eu creio que a gente pauta assuntos de muita relevância. Por exemplo, a Comissão de Assuntos Institucionais trouxe a semana passada uma proposta para ser votada, está trazendo hoje duas outras, então é uma reunião, a meu ver, de trabalho, né, e com resultados. Então, realmente eu rejeito, né, esse aspecto, né, nos vários aspectos abordados nessa proposta.
Doutor Josenias, depois doutor Ernesto.
Eu gostaria de somar também as manifestações do doutor Zé Carlos e doutora Cristina e os demais colegas já se manifestaram contra essa proposta de não nos reunirmos mensalmente. Acho que é interessante que, semanalmente, é interessante que nós estejamos aqui sempre reunidos, respeitando a posição do doutor Luiz Walter e do colega Paulo Lima. Mas acho de tal importância que nós compartilhemos o trabalho da coordenadoria, da corregedoria. Então, nós temos sempre assuntos para tratar, sim, a respeito do colegiado. Não podemos nos dispersar. Eu acho que nós devemos estar sempre juntos discutindo a instituição, os temas da nossa instituição. Nós somos um órgão exatamente preparado para isso e criado institucionalmente para isso. E, ademais, eu estava em Minas Gerais, quando houve uma intervenção aqui, acho, para o doutor Jorge Murilo, falando da ausência de intervenção de alguns procuradores em temas necessariamente entendidos pelo Tribunal de Justiça que deveríamos intervir. E verificando o relatório recente que saiu, nós verificamos que tem algumas promotorias que não intervêm nos processos, procuradorias, aliás, procuradorias que não intervêm em todos os processos. A maioria é pelo não conhecimento, pelo conhecimento do recurso, e pela admissibilidade, não enfrenta o mérito. Então, acho que teremos tempo suficiente para fazer intervenção nos processos e também participar da reunião. E até porque a resolução do Conselho Nacional nos trouxe aquela gama de processos que a gente não precisava fazer intervenção, para que nos dedicássemos à atuação do processo, procedimentos extrajudiciais. Mas aqui em Sergipe, nós, os procuradores, não fazemos intervenção em nenhum procedimento, não trabalhamos na atuação de procedimentos extrajudiciais. Então, nós somos meramente pareceristas, então temos que nos ocupar com outras atividades, com outras atribuições. E é verdade que seria de bom grado para que os procuradores trabalhassem, que eles ocupassem as CAOPs, para que tivéssemos uma atividade extrajudicial e justificar a intervenção nos processos, como tem acontecido. Tem procuradorias que a grande manifestação é meramente pelo conhecimento do recurso e pela não intervenção. Essa manifestação que eu gostaria de fazer.
Doutor Ernesto.
Ratificando o pensamento e me filiando à divergência aberta pelo colega Jorge Murilo, e respeitando posicionamentos contrários dos colegas Luiz Walter e Paulo Lima, eu quero dizer que, acima de tudo, o contato semanal no colégio é altamente salutar. E, não obstante os procuradores não estarem obrigados durante o período das férias, mas é tão importante este contato que o exemplo nesse dia é a presença da colega ouvidora titular, doutora Cristina, que está de férias, e mesmo de férias se encontra presente. Então, me filio ao posicionamento e, acima de tudo, que você é regimental.
Doutor Rony, só para complementar o que a doutora Jorania disse, nós devemos nos preparar.
Doutor Zé Carlos, depois doutor Carlos Augusto.
Doutor Carlos, me perdoe, desculpe. Viu? Só para fazer um pequeno adendo aqui. Em relação ao que a doutora Jorania disse, como vai ser a atuação do Ministério Público nos processos do segundo grau. O novo CPC vem aí, né? Nós vamos tratar, intervir em todos os assuntos onde haja relevância pública e social. A sugestão de que nós encampemos os CAOPs é muito interessante, já foi dita aqui há algum tempo atrás, porque os processos vão ser julgados. O CPC quer que os tribunais julguem pelas súmulas, pela verossimilhança. Então, resultado, cada vez mais nossa atuação vai ser restrita. Temos que nos preparar para os CAOPs, porque senão nós vamos ficar sem função efetivamente.
Claro, com certeza, doutor, com certeza. Fique à vontade.
Primeiro, eu vou.
O caso do Augusto ali está querendo falar também.
Eu já ouvi a opinião predominante aqui,
Carlos,
que as coisas
tá escrito,
devem continuar como estão. Veja bem, quando eu fiz a minha observação, doutor Rony, eu disse que era um desconforto pessoal e que presumia que poderia afligir. Me enganei. Era só uma presunção. Os motivos para que elas se realizem semanalmente são ponderáveis. Também acho que cria um ambiente de interação, de aproximação e tudo mais. A minha aflição, eu esperava que também fosse a da corregedora, porque tem atribuições extras. Também o corregedor tem atribuições, a coordenadora tem, os membros do conselho também as têm. E então não nos toca. A secretária também, que fica com a incumbência de redigir toda semana as atas, de modo que, se prevaleceu essa posição de que deva ser realizada, eu me rendo a ela. Com relação à generalização que o eminente corregedor fez, de que as promotorias cíveis, de um modo geral, que tem uma atuação minimizada pelo fato de que não raro falta interesse público. Essa é uma questão, Excelência, que diz com a íntima convicção, com independência funcional, e que cada um faz o juízo que quer, que sua formação acadêmica, que suas informações jurídicas, que a sua intelecção sobre ordenamento jurídico, sobre as regras que regram sua atuação, dispõe. Então é a consciência dele que ele... E o fato da abstenção de exame do mérito não implica desconsideração ao exame do processo. O processo sempre é examinado. Já quanto à observação que o doutor Zé Carlos fez de que nós devemos assumir CAOPS, eu quero que fique bem claro que não se pode, que a aceitação disso ficará ao talante de cada procurador. Os procuradores já têm tarefas pré-definidas, pré-estabelecidas, né? Se elas foram minimizadas, se as circunstâncias nos reduziram essas atribuições, e cada um torna-as mais penosas ou menos penosas, dependendo das habilidades de lidar com os temas que se lhes apresentam. O fato é que nenhum procurador, que eu acho até... Não me faz bem ouvir que nós não temos o que fazer. Porque foi uma centena de processos que me chegou à mesa este mês passado. De modo que nós temos as nossas tarefas e a busca de atribuições suplementares que fique à descrição de cada um. Cada um que peça mais atribuições ou que se candidate a funções extraordinárias, que se apresente candidato à corregedoria, à coordenadoria e tudo mais, né? Mas Oi? Senhor, eu pensei que estava falando a sua língua, que Vossa Excelência também pensasse assim.
Não.
Que... É.
Não.
Ah, não pensa?
Eu estou muito bem confortável aqui, junto aos colegas.
Não, eu estou dizendo... Excelência, é o momento.
A gente deve...
Quer me ouvir?
Mesmo porque o modelo estabelecido para o Colégio de Procuradores, que foi na gestão do Dr. Pascoal, foi muito bem pensado. Por isso que ele resiste até hoje. Eu acho que as reuniões nossas devem permanecer semanal, de forma semanal. Por quê? Vossa Excelência falou que nos tribunais se justifica pelo julgamento. Mas os tribunais têm uma característica completamente diferente do Ministério Público. O Ministério Público tem a característica da investigação, de tomar frente, entendeu? Para provocar o judiciário. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos fazer, o que devemos fazer, é exatamente discutir os assuntos que a sociedade está exigindo aí fora, que as ruas estão exigindo aí fora. Então, essa justificativa do trabalho, pelo contrário, eu acho muito pouco até o trabalho. Entendeu? Eu estou muito bem confortável. Por isso que eu acho que a gente deve continuar.
Agora, me permita, Excelência.
Eu pediria só aos senhores procuradores, porque o doutor Carlos Augusto estava inscrito ali e queria
manifestar.
Eu retorno para Vossa Excelência depois. Pois não, então pode continuar.
Tem a oportunidade.
Não, então pode continuar. Eu aguardo para continuar. Nós aguardamos.
Agregar uma observação sobre...
Pois não.
Doutor Moacir, quando eu disse que... Não é com relação a... Isso é já está pacificado com relação a que há razões para que nós façamos reuniões. Isso aí, eu já me submeti. Mas o que eu supus, olha, o que eu supus que houvesse afinidade entre nós era quanto à imposição de atribuições suplementares. Nós já temos, de coordenadorias, de curadorias.
Isso foi um assunto en passant do doutor Zé Carlos.
Eu já ouvi de Vossa Excelência.
O fato dos avanços. E olha, só para adiantar, eu acho, doutor Lisvaldo, o seguinte,
senhor.
Inclusive, eu acho que deve ser dado a essas atribuições aos procuradores. E acho que isso não é um cápsulo de luxo, não. Eu acho que a gente tem que os procuradores devem estar também na linha de frente, não só processual. Agora, o que a gente tem que ter é estrutura para fazer isso. Só isso.
Agora, sim, eu estou prosseguindo. Excelência, olha, eu também acho. Agora, a quem as aceitar, a quem as pedir. A quem as pedir não pode ser inserir entre as atribuições. Veja bem, eu também acho que nós devamos, doutora Cristina, eu também acho, toda a vida defendi isso, que nós devemos aumentar a nossa...
Será, inclusive, é objeto do seguinte, eu acho que não pode ficar a critério de cidadão. Eu aceito se eu quiser. Nós somos servidores públicos.
Ah, é?
É.
Com atribuições definidas.
Exatamente.
Com atribuições definidas e dentre estas...
Nós modificamos as atribuições e colocamos... Porque senão cada um vai ser dono de um...
Não nos foram confiadas, excelência, atribuições extrajudiciais.
Tá acabado.
Não nos foram confiadas atribuições extrajudiciais. Não, a definição legal do cargo, o enfeixe de atribuições está na criação do cargo. Atribuições extrajudiciais só são confiadas a quem atua como conselheiro, como corregedor, coordenador e tudo mais. Venha bem, olha, não há...
Isso não é imutável, não, doutor Luiz Alves. Isso não é imutável, não.
Ah, pois é, se não é imutável, porque estranharam tanto que eu propus mudar regimento. Mudar a lei, mudar regimento.
Doutor Lisota, porque o Colégio de Procuradores de Justiça é um órgão permanente. Ele não é de atuação extraordinária ou residual, ele é permanente. Se é permanente, ele tem que ter reuniões regulares, semanalmente, que é como determina o regimento.
Na verdade, a resolução do doutor
Josenias... Já me rendi com relação a isso.
Não, mas a questão, Luiz, é que é uma coisa... É que uma coisa pega na outra. É que a invocação do não funcionamento do processo pela resolução que exime a possibilidade de fazê-lo, ela tem realmente um objetivo. É o exercício das atividades extrajudiciais. Na verdade, a gente invoca a resolução e não exerce. Isso eu sempre trouxe aqui, na época, inclusive, doutora Cristina. A gente só poderia invocar se exercesse as atividades extrajudiciais. Tem um parágrafo logo abaixo. Eu me lembro, assim, visível, divisão. E nós não fazemos.
No caso, Augusto, finalmente com a palavra.
Pelo tempo que Vossa Excelência precisar.
Muito obrigado. Não vou ser, vou procurar ser muitíssimo breve, porque o assunto já está esgotado, mas é só para fazer duas observações rapidíssimas. Eu, me parece que, pedindo venha ao procurador Luiz Walter e ao procurador Paulo Lima, de discordar também do ponto de vista deles nesse particular, porque o Colégio de Procuradores precisa ser cotidianamente ajornado, para usar um termo italiano, das atividades da corregedoria e da coordenadoria, que são órgãos eleitos por esse colegiado e que precisa ele prestar contas regularmente, ao lado do procurador-geral, evidentemente. Então, me parece que essas reuniões, elas não são reuniões meramente protocolares. São reuniões do órgão de cúpula da instituição que deve tomar consciência de viva voz dos titulares dos cargos para que possamos exercer uma tarefa responsavelmente fiscalizatória dessas atividades, inclusive até de chamar a responsabilidade alguns órgãos, eventualmente, quando não estiverem, que não tem acontecido, mas quando ocorrer, a responsabilidade é nossa, está na lei. Quero lembrar também que durante a inspeção do Conselho Nacional do Ministério Público, os inspetores, questionando os órgãos de execução e os órgãos da administração superior, na pessoa do Procurador-Geral e especificamente do secretário do colégio, doutora Conceição, questionou e pediu que comprovasse se o colégio se reunia semanalmente. Fez esse questionamento incisivamente, isso, queria ver as atas, queria ver, assim, para verificar, porque senão iria entrar na recomendação, nas recomendações, ou até determinações, para que assim procedesse. Então, e causava um certo, assim, constrangimento quando ele havia questionamentos a respeito de fatos que nós não tínhamos e tivemos certamente que nos adequar, como fizemos. Por exemplo, não havia um relatório anual do colégio, agora já há. Então, assim, isso para demonstrar que a atividade rotineira do Colégio de Procuradores é um dever legal, não é? É claro que quando não existe pauta temática específica, eventualmente nada impede que seja, assim, que a reunião eventualmente não ocorra, como já ocorreu. Não deve acontecer com muita regularidade isso, não é? Mas eventualmente pode acontecer uma situação que não comporte a reunião, mas em geral, por esses argumentos que aqui colacionei, eu me somo a manifestações dos colegas que entendem a necessidade da reunião e eventualmente também cada procurador de justiça, como acontece, quando não puder comparecer, justificadamente não comparece e está perfeitamente plausível essa situação. Então é só para agregar essas informações. Enfim, acho que o colégio deve estar bem consciente das suas responsabilidades.
Doutor Celso.
não vou me encastar nem cansar os senhores sobre o tema, porque o autor da proposta já se rendeu. Eu quero só esclarecer duas curiosidades e comunicar uma terceira situação. A convocação de segunda-feira é extensiva aos membros e servidores. Foi comunicado ao Tribunal de Justiça as respectivas câmaras.
Doutor Celso, uma parte, eu pedi à corregedoria, eu, porque eu sou o procurador designado, por exemplo, na Câmara Criminal, eu me dirigi à corregedoria e fiz um pedido para que comunicasse oficialmente.
Foi feita a comunicação.
Ah, então já está ciente, não precisa questionar não, né? Outra coisa, eu nem ia ter uma reunião hoje com o secretário de...
Vou falar sobre isso.
Pronto. E a terceira é comunicar que em abril eu vou estar de férias e já devolvi o processo administrativo disciplinar que foi sorteado a semana passada. Assim que puder colocar em pauta, que eu acredito que para a semana não vai dar tempo, né? Se quiser colocar na terça-feira, porque se eu não me engano o regimento fala 15 dias, que ele tem que ser intimado. Não, porque a próxima não vai ter que é Semana Santa e eu estou de férias. Assim que tiver, só me comunicar.
Mas é extraordinária.
É, nós tem que ser extraordinária. Por equipe que pareça. É obrigatoriamente extraordinária. É, então já devolvi hoje. E coloco à disposição para no mês de abril, assim que marcar extraordinariamente, me comunicar que eu comparecerei.
É, terminar a manifestação dos procuradores, eu quero só comunicar aqui que no dia 10 de abril, às 11 horas, nós teremos a missa de Páscoa da instituição. No dia 10 de abril, convidado os senhores. Sexta-feira, às 11 horas. E com relação à nossa participação aqui, do secretário de Justiça, ele encaminhou um ofício que não pôde comparecer no dia 26. O diretor do Senado tinha condição de vir para cá. E aí nós acabamos tendo que remarcar pela presença de todos no dia 9 de abril. 9 de abril. Então, 9 todos confirmaram presença. Então haveremos de fazer. Se acontecer algum imprevisto com um deles, nós faremos com quem vier. Combinado assim? Vocês pediram para marcar 9, né? Então a gente marca para as 9 essa, porque pode demorar um pouquinho, a gente começa mais cedo. Isso. E aqueles convites todos que nós tínhamos acertado antes, né? Em relação ao sistema penitenciário e de cumprimento de pena, Fundação Renascer também. Todos. Queria fazer uma observação em relação ao relatório do Conselho Nacional do MP. Na verdade, são um relatório de mais de 500 páginas, mas na essência, algumas poucas recomendações, todas que serão cumpridas, obviamente. Estamos construindo uma comissão de trabalho a nível da Procuradoria, do que for da Procuradoria, e no prazo de lei traremos aos senhores comunicando as medidas que nós vamos adotar. Só para reafirmar. A gente tem esse prazo ainda para a gente analisar tudo e vamos fazer com paciência, que a gente trabalha melhor, né? Com temperança, não fazer nada assodado, nem nada muito... Tudo tem que ser feito no devido tempo, para analisar, até para ler. Quando você lê uma coisa 10 vezes, você lê uma vez só, você pensa que o mundo se acabou, aí você vê a segunda, vê a terceira e vê que eu estou muito absolutamente tranquilo com relação à inspeção. Teve inspeções em outros locais que foram mandados abrir procedimentos administrativos disciplinares, não tivemos nenhuma situação, só procedimentos de correção, de recomendação. Então está tudo sob controle. Nosso MP está estritamente organizado, graças a Deus. E seguindo a pauta aqui, nós temos a leitura e discussão, o projeto de lei complementar que altera o parágrafo 4º do artigo 33, e leitura, discussão e aprovação do projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar. Aqui nós temos duas situações. Uma daquela do diário, que eu tinha tocado com vocês, para a gente criar nosso diário eletrônico próprio, e isso, além da funcionalidade, da praticidade para a instituição, vai gerar uma economia de mais de R$100 mil por ano para cá. E a economia é o que mais a gente tem que estar pensando. Eu quero agradecer de logo à comissão, porque vou passar a palavra já, porque encampou a ideia da Procuradoria, chegou a manifestar de forma favorável, e o outro atendendo até uma recomendação já do Conselho Nacional do Ministério Público, porque o nosso GSI, quando foi criado, ele tratava da segurança institucional e da palavra membros, e nós estamos incluindo agora servidores, adequando à nova realidade. Já baixamos uma portaria interna, onde o GSI já atuará também na questão dos servidores, mas temos que tornar isso legal e fazer a modificação legislativa. Então eu passo a palavra à comissão para que possa discorrer sobre os dois alterações de projetos. E de antemão, doutora Conceição, a senhora na qualidade de presidente, eu já queria submeter ao colegiado aqui uma consulta, porque nós teríamos dois projetos de lei. Na verdade, nós concentraremos num único projeto de lei complementar, porque ficaria mais fácil para a Assembleia os dois, e vai mexer no mesmo artigo, e para não tramitar, para não ter dois relatores na Assembleia, teria um só, questão de praticidade, de rapidez, de celeridade. Então, eu passo a palavra à Vossa Excelência.
Retornando, a Comissão de Ações Institucionais tem recebido as propostas, os projetos, e dando a celeridade que é necessária, né, fazendo inclusive várias reuniões extraordinárias. Como pautado na reunião de hoje, são duas. Cadê a. Está com a ata aí? Que me levaram a minha. Obrigada. Tem a discussão do projeto de lei complementar, que altera o parágrafo 4 do artigo 33, e a outra também que altera a mesma lei complementar. Como a relatoria, respectivamente, foi do colega Carlos Augusto e do colega Jorge Murilo, então eu passo a palavra a eles para fazer a exposição necessária.
Por isso ficaria o projeto único, concentrando os dois.
Conceição, só um esclarecimento. A relatoria do Dr. Jorge Murilo, me parece que essa matéria já foi aprovada pelo colegiado.
Não. A semana passada eu apresentei uma da minha relatoria.
Não. A que diz respeito à criação do diário eletrônico.
Já está aprovada?
Não, já foi aprovada na outra sessão.
Não,
outra
não,
sessão
não foi passada, colocada em votação, aqui. Não.
Eu acho que não, doutor Carlos. Foi colocada em votação, hoje, não.
Ah, foi comentado.
Comentado, mas não foi votado.
Ok.
Bom, já está, eu só repeti, mas...
Bom, então, senhor procurador-geral, senhoras e senhores procuradores, relativamente ao item A, aqui do A, letra A, item 8 da ordem do dia, que é a alteração do parágrafo 3º do artigo 33, o projeto de lei complementar que foi aqui anexado está um pouco ligeiramente diferente daquele que foi aprovado na comissão. Doutora Conceição, a senhora está com o procedimento aí em mãos?
Estou.
Esse nosso. Poderia me passar, por favor? Na verdade, a comissão se manifestou favoravelmente à alteração, apenas com uma pequena alteração de redação para se ajustar à concordância. Porque aqui, onde, na parte final do parágrafo 4º, onde tem "e de assessoramento dos membros", nós entendemos que ficaria melhor "de assessoramento aos membros". Mas em relação ao conteúdo material do dispositivo, sim, até porque atende a uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para acrescentar, dentre as atribuições do Gabinete de Segurança Institucional, não só tomar medidas administrativas e de assessoramento aos membros, mas também aos servidores. Então, na verdade, o parágrafo 4º do artigo 33 seria alterado para modificar a atual redação relativamente à expressão "medidas de execução" para "medidas administrativas", que ficaria mais amplo, e acrescentando não somente aos membros, mas aos servidores, e com alteração do conectivo de "dos" para "aos". Na verdade...
Perfeito, mas mantém a essência toda do projeto, aí é simplesmente a adequação.
Me permita, eu queria fazer só uma indagação aqui, porque eu não estou conseguindo atingir. Aqui diz que o gabinete pode adotar medidas administrativas.
Isso.
Pode fazer isso.
Perfeito. Deixa eu explicar o senhor, José Carlos. Medidas administrativas diz respeito, porque todo pleito... Deixa eu explicar o senhor, assim, genericamente. Quando um colega tem problema de ordem, de ameaça, de qualquer situação, a sua vida ou a questão da segurança da unidade, ele faz o expediente ao procurador-geral e é despachado nesse processo de descentralização ao diretor do GSI. Então é ele que encaminha, que averigua a situação, que o major vai verificar a situação local, que vai verificar a necessidade de colocar um carro blindado, que vai verificar a necessidade de que um policial, tudo isso ele informa e o procurador-geral aprova. Então é ele quem direciona as atividades.
E depois, sim,
é o órgão.
De qualquer servidor público pratica medida administrativa.
Perfeito, perfeito.
É ato administrativo.
Perfeito, perfeito.
É, claro.
Pois não, doutor.
Porque, quando se diz medidas administrativas, entendeu? Ela é muito ampla, ela não especifica.
Mas isso
eu
nós é.
Deveria ser.
Professor, mas isso a gente pode regular.
Tá.
Professor, mas nós podemos regular posteriormente através de ato próprio. Porque na verdade a finalidade ali só foi de semântica, não houve alteração nenhuma, pois não. Pois não.
A lei falava em medidas de execução.
Execução.
É
pior, exatamente. A gente tirou a execução para não. Viu, doutora Cristina? Nós tiramos a execução justamente por isso, para não dar a entender que ele pratica medidas típicas de atividade de promotoria, ou seja, eles só adotam medidas administrativas de orientação à procuradoria.
Parece o seguinte,
só por isso.
A minha preocupação é o seguinte, nessas medidas administrativas, eu acho que tem que estar subordinado a alguém.
Não, mas isso já é muito claro.
Não, aonde?
Isso é claro, não, doutor.
Aqui não.
Mas pelo regramento, mas pelo
sim, mas
sim, doutor Moacir.
Sob a coordenação do
doutor Moacir, mas no regramento geral das normas que nós temos já, isso está muito claro já.
Mas
de acordo com o regramento geral, está muito claro.
Me permita insistir, olha, veja só.
De ordem
administrativa.
Não, doutor Moacir, isso já existia, nós estamos mitigando.
Mas, doutor Rony,
nós estamos mitigando a coisa, só em semântica.
Me permita, veja só. A minha insistência é o seguinte: as medidas administrativas que serão tomadas pelo gabinete.
Já expliquei aos senhores quais são.
Não, eu sei, veja só. Vão atingir a todos nós. Quer dizer, o gabinete vai impor uma medida. Eu estou entendendo.
Não, doutor Zé Carlos, não vai impor, não. Explica
sem
só.
Sem o colegiado
não, doutor Zé
aprovar,
Carlos.
Por
não,
exemplo.
Não, doutor Zé Carlos, não, doutor Zé Carlos, peraí, vamos explicar.
Sei, eu acho que eu tô...
É isso aí, claro, eu quero esclarecer, veja só.
Isso,
o gabinete de segurança institucional está normatizado já, tem uma portaria que o normatiza. Ele atua em situações excepcionalíssimas quando é provocado. Ele não atua por vontade própria ou de ofício, não. Ele tem que ser provocado. Se já existe uma norma interna, quando o colega se sente ameaçado qualquer, ele faz um expediente ao procurador-geral, está normatizado.
Está normatizado,
tem portaria. Portaria já está normatizado. A gente só alterou isso aí para incluir, viu, doutor, servidores. A essência do projeto era incluir a palavra servidores, que é uma recomendação do Conselho Nacional. Os demais foi trabalho discutido com a comissão e nós tiramos a palavra execução para não confundir com atividade de execução. Então isso está normatizado, qualquer passo é com autorização do procurador-geral e a pedido. Por exemplo, se algum procurador-geral se sentir ameaçado, qualquer que vale, ele manda o expediente e o GSI é quem toma essas medidas, mas depois de determinado pelo procurador-geral. Isso já existe normatização, só para esclarecer
o senhor. Ficou claro, que
recusado que quem recebe uma função pública, ele recebeu uma atribuição, ele pratica atos administrativos, né? Mas nós não podemos nos afastar de que a natureza da função que se lhe atribui é de assessoria. A responsabilidade é do procurador-geral. Ele trabalha para o procurador-geral.
Tá claro,
os atos administrativos que ele tiver que praticar, porque qualquer manifestação dele é um ato administrativo.
Feito.
Mas tem um caráter de assessoramento.
Está escrito lá.
De assessoramento, então.
Tá escrito,
a responsabilidade
não,
pelo, que ele,
tá escrito.
Pelo que ele sugerir.
Claro,
não é pelo que ele fizer, não,
claro,
que ele poderá fazer muito
claro,
pouco.
Claro, claro.
O que ele vai fazer é aprestar o procurador.
Perfeito. Vocês entenderam aqui, porque eu posso clarear mais ainda. Não age de ofício, a pedido de cada colega que se sente, ele provoca o procurador-geral e é como outro órgão de qualquer unidade. Eu encaminho para o GSI para analisar a situação e adotar aquelas medidas. É ele que vai dizer.
Se houver decisão, não é dele, é do procurador.
Não, claro, ele simplesmente vai orientar, vai dizer, olha, daquela situação de ameaça tal, nós solicitamos que seja colocado um carro blindado para transportar. Nós solicitamos que seja colocado um policial, ou seja, em suma. E aí a segurança também das unidades, porque a segurança institucional engloba unidade e pessoal. Então é isso mais ou menos. E nós já mitigamos essa palavra
execução. Eu só queria colocar, eu entendi que está mitigando. Eu só queria aqui colocar o seguinte, como se trata de atribuição de membro, eu deixo a reflexão dos senhores se isso deveria ser por portaria ou por resolução. Porque aí amarraria na lei, nos termos da conforme resolução do CPJ.
Já tem uma portaria já, doutora, na verdade.
Seria transformar a portaria em resolução.
Não, desculpa a minha insistência, eu não gosto de estar contrariando nada. Mas veja só, a medida que diz aqui, na lei, que o GSI diz adotar medidas administrativas, eu colocaria aqui uma vírgula, previamente submetidas ao procurador-geral.
Sim, sim.
Porque senão a lei está dizendo que ele pode tomar medida que atinge membros e servidores sem consultar ninguém. É isso que eu estou entendendo.
Porque na visão da gente está muito claro.
Não esteve da resolução, como disse a doutora Cristina.
Ou previamente submetidas ao procurador. Eu acho, é a minha.
Essa medida administrativa, essa é a preocupação.
Pois não,
doutor Rony.
Doutor Rony, veja bem, que essas medidas serão tomadas pelo Gabinete de Segurança Nacional, elas são de segurança institucional, elas são institucional, elas são de ordem administrativa, obviamente.
Claro.
E se não se colocar a atribuição para adotar medidas concernentes ao assessoramento, porque não diz negócio de subordinação de nada. E lei, eu tenho muito medo disso.
Mais adequada.
Eu queria submeter essa proposta aos senhores. Eu queria submeter a proposta que está aí, porque com toda a vênia, todo o respeito, eu acho que está muito claro. A finalidade única, meus amigos, foi simplesmente acrescer a palavra servidor. O gabinete está funcionando bem, está todo normatizado, com tudo que a gente pode, seguindo todas as orientações do Conselho Nacional. A única diferença é que se colocou a palavra e servidores, só isso. Então eu queria submeter a votação dos senhores esse projeto que foi aprovado na comissão. Eu vou submeter a votação primeiro, claro.
Exatamente, da análise da inserção de...
Perfeito, perfeito. Então, foi tudo feito dessa maneira. Eu acho que é uma coisa, eu estou querendo agilizar para cumprir o que o Conselho está mandando e amplamente discutido, amplamente trocado ideias com a comissão. As alterações foram propostas, nós aceitamos. Então, eu queria de imediato submeter à aprovação o projeto da comissão. Então, se me permite.
Só a palavra. Embora eu não tenha sido relator da matéria, mas eu integro a comissão focou simplesmente
Perfeito.
A proposta do Procurador-Geral.
Perfeito.
A comissão não fez crítica do teor do artigo 33 na forma como já está.
Perfeito, perfeito.
Valendo.
Perfeito.
Certo? A comissão analisou a proposta do Procurador.
Mesmo porque, doutor Jorge, me permita, o Conselho Nacional, o único ponto que ele tocou foi nessa questão de acrescer servidor. Os demais, ele entende que está perfeito, está tudo correto.
Não, mas doutor Rony, o problema é o seguinte. Não é o fato do Conselho Nacional achar que deveria ser apenas tocado nesse ponto de...
Sim, eu compreendo.
Observe, porque não, senão tira a autonomia da gente.
Não, não tenho dúvida, mas a motivação...
Se quiser modificar, tem que...
Eu compreendo, Tomassi, mas a motivação foi essa.
Eu acho o seguinte, se a gente achar agora que o projeto já está, a forma anterior é sem a parte dos servidores, que eu acho que deve estar corretíssimo de colocar para mesmo os servidores, não tem a menor dúvida. Mas, em uma análise, usando mesmo as suas palavras, se lê várias vezes, muitas vezes, depois se descobre algumas facilidades que podem acontecer ou alguns desvios que podem acontecer, eu acho que a gente teria que discutir essa parte administrativa, mesmo porque a comissão não analisou esse aspecto. Não, não. Então esse é um aspecto do novo que...
Mas é porque isso não foi... Exatamente, porque isso, na nossa visão da Procuradoria, e de acordo depois, esse a gente leu várias vezes, não haveria necessidade de alterar, apenas trocar a palavra administrativa para execução.
Doutor Maci, pelo que eu percebi, a comissão analisou porque era medida de execução. Aí botaram agora medida
administrativa, perfeito.
Da comissão. Agora,
perfeito.
Está perfeito.
Perfeito. Eu queria submeter, doutor Jorge, doutor Carlos, eu queria submeter esse projeto na redação que se encontra para aprovação do colegiado de procuradores.
Olha, a comissão examinou a matéria,
perfeito.
Entendeu que a expressão medidas administrativas era mais adequada.
Perfeito. É por isso que eu estou submetendo
a
forma.
A comissão.
Perfeito. Assim, perfeito.
A minha opinião, na condição de relator, ainda continua.
Eu posso submeter a apreciação e a gente segue adiante. Eu vou submeter a apreciação esse projeto de resolução.
Doutor Rony, desculpe, eu estou muito chato. Eu não sou de ser assim chato. Porque ao invés de adotar medidas, propor medidas.
É cuidadoso.
É muito diferente propor do que adotar medidas. É diferente. Muda. Porque fica submetida ao Procurador-Geral quando o gabinete...
Na verdade, a intenção era descentralizar mais, deixar que... Então, a gente pode alterar. Propor medidas. Então, eu quero submeter ao colegiado a alteração, se a comissão da redação, ao invés de adotar, propor medidas.
Excelência, a proposta de vossa...
Propor medidas, eu altero. Propor medidas, submeto a apreciação dos senhores. Isso. Então, substituímos a palavra adotar por propor. Em votação.
Correto.
Sim. Aprovado por unanimidade, substituindo a palavra propor medidas.
Excelência.
Finalmente saiu.
Excelência.
Propor medidas. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo, Zé Carlos. Sem problema. Excelência. Propor medidas.
Claro.
Propor medidas. Então, aprovado por unanimidade. Anote aí a alteração. Propor medidas.
Doutor Zé Carlos.
O outro excelência. Projeto eu submeto à apreciação de Vossa Excelência também.
Saco,
que diz respeito, doutor Jorge, com a palavra, que diz respeito à questão do diário eletrônico.
Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência iluminou.
A discussão é salutar, é isso mesmo.
Está aprovado,
senhores procuradores.
Okay. Deu segundo. Deu
aquele
segundo,
projeto grande?
Deu segundo.
Senhor procurador-geral, senhores procuradores, senhoras procuradoras, esse foi o projeto número 1 da comissão nessa nova composição, do qual é de autoria do procurador-geral, do qual eu fui relator. Enfim, o procurador-geral propõe, por uma questão de economicidade, a adaptação de diversos dispositivos da nossa lei complementar número 2, que tratam de publicidade de atos oficiais da administração, e que, em síntese, né, não alteram o teor dos artigos, o sentido da norma, mas apenas adapta, troca diário oficial, diário da justiça, diário oficial por diário oficial eletrônico. Então, os artigos 3º, né, eu fiz uma tabela de modo aos senhores procuradores terem ideia exata do que existe e do que está sendo proposto, de modo a poderem comparar e verificar que, de fato, isso foi checado, não altera em substância, apenas muda a forma de publicidade dos atos da administração. Então, os artigos afetados são o artigo 3º, o artigo 14, o artigo 39, o artigo 53, o artigo 63, o artigo 67, 71, artigo 75, artigo 134, artigo 142, artigo 147, artigo 152, 156, 170. Então, a tabela é, eu acho que, bem clara, no sentido de demonstrar que apenas muda a forma de publicidade dos atos oficiais.
E o mais importante, eu que é criando efetivamente...
O meu voto foi favorável e a comissão aprovou.
Doutor Jorge, e agradecer
pela aprovação,
a manifestação de vocês, e dizer que, na verdade, efetivamente, nós passamos a criar o nosso diário do Ministério Público, que já é novidade nas outras unidades, por as coisas, a praticidade nossa e a economia de recursos, que a gente precisa pagar se a gente pode fazer. Né? Pois não. Num projeto só a gente faz propor e um projeto de lei único encaminhamos.
Pronto.
Então eu submeto a apreciação, a proposta aprovada por unanimidade.
Eu devolvo para...
Perfeito, doutora.
Com adequação.
Então, encerrada a reunião, agradeço aos senhores.